Muito boa tarde, o meu nome é Mariana Rosas, sou colaboradora da Rádio AVFM e hoje, no âmbito do Festival Alvar em Jazz, vou ter o enorme prazer de entrevistar o compositor e pianista Amaro Freitas. O Amaro Freitas usa a etnomusicologia brasileira como fonte de inspiração para as suas obras. Como é que este folclore se assemelha ao jazz e o que é que o cativa nele?
Da minha cidade natal, Recife, conheci o Jean Elton I, que é o baixista. A gente tocou vários anos num clube de jazz em Recife. Duo, piano e baixo acústico. Depois eu conheci o Medeiros, que é professor do Conservatório Pernambucano, e juntos formamos um trio que trazia essa sonoridade, né, da música brasileira, pernambucana, nordestina, com essa influência também da polirritmia, da isorritmia, do jazz, do ritmo negativo. Mas a gente se conheceu por volta de 2015. A gente já estava construindo alguma coisa do meu primeiro disco, Sangue Negro, e o disco foi lançado em 2016. De lá para cá, vivemos muitas experiências juntos.
Para além da influência brasileira, o seu trabalho de Sankofa também remonta a raízes africanas. Este foi um tipo de música que o acompanhou ao longo da sua vida ou foi um ramo onde se debruçou mais tarde?
Foi uma coisa que eu acabei me debruçando mais tarde, né? O início da minha vida os meus pais eram evangélicos, então eu comecei tocando na igreja, comecei tocando bateria, curiosamente. Depois meu pai viu que tinham vários outros garotos na igreja que queriam tocar bateria e fez, por que você não toca o teclado? E aí eu comecei a tocar teclado, meio que sem gostar, e fui me apaixonando por isso. Então primeiro eu conheci essa música da igreja evangélica, essa música cristã. Aos 15 anos eu ganhei o meu primeiro DVD de jazz, que foi o Chick Corea Trio tocando na Blue Note em Nova York. E aí eu fui me apaixonando por esse universo do jazz, da improvisação. E logo depois, quando eu entrei na faculdade, foi que eu comecei a me identificar mais com os ritmos de matriz africana brasileira.
Este trabalho aí resultou do contacto com a tribo indígena Satere Mawé. O que é que aprendeu de mais importante com esta tribo e qual seria a maior lição que destacaria da experiência?
Eu acho que eu vi uma grande conexão que os indígenas têm com a natureza, né? Eu acho que, de uma certa forma, nós, como seres humanos, estamos perdendo essa conexão com a natureza. Construímos prédios, construímos ruas, carros, e nos afastamos da floresta, dos rios, e poluímos os rios, desmatamos a floresta. Na Amazônia, em caso específico, temos o garimpo ilegal de uma forma muito forte. Então, acho que o que eu aprendi com os indígenas é que existe uma conexão, porque também somos natureza e precisamos voltar a ter esse respeito, essa conexão. O tempo, o alerta sobre o aquecimento global, o derretimento das geleiras, o balanceamento do planeta, né, já nos fala, já nos grita, dizendo que o planeta pede por socorro. Então, acho que os indígenas têm uma conexão muito pura, muito íntima, muito ancestral com a natureza, e foi essa lição que eu acabei trazendo de lá. Participei do ritual do Satere Mawé, comi carne de jacaré, formiga, peixe. Foi um momento fantástico com eles.
Outro aspecto interessante neste álbum é o retrato de lendas ancestrais da Amazónia. Como é que o aspecto narrativo se enquadra no jazz e que elementos é que teve em conta para trazer estas histórias para uma vida musical?
Então, os encantados fazem parte da cultura brasileira, fazem parte do ditado popular brasileiro, que nasce a partir da comunidade indígena, né? Quando a gente pensa ao Iara, ao Boto Cor-de-Rosa, o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, o Mapinguari, o Kazumba. Então, todos esses seres míticos e místicos fazem parte da cultura brasileira e representam e cuidam de uma coisa. Cuidam do povo, cuidam do rio, protegem a floresta. O Mapinguari é um bicho que tem a boca na barriga, um olho no rosto, e é o protetor da floresta, ele odeia caçador. Então, se ele encontra um caçador, ele vai levar para o centro da floresta e vai devorar. O Iara, também é um dos nomes do Boto Cor-de-Rosa, significa mãe d'água na língua tupi-guarani. Então, é um disco que traz um tributo à floresta, ao rio, a um outro grande ancestral, que é o Naná Vasconcelos. O Naná Vasconcelos é um grande percussionista pernambucano, que foi reconhecidíssimo no universo do jazz, eleito pela principal revista de jazz, Down Beat, como 8 vezes o melhor percussionista do mundo. É um cara que tocou com vários músicos da sua geração. E eu acho que eu queria trazer essa sonoridade de um jazz brasileiro, dando continuidade e manutenção a essa história das nossas lendas, as pessoas que fizeram esse jazz brasileiro pensando nas nossas lendas, um tributo à natureza, e entendendo que os encantados, eles são seres que vêm para ajudar a sociedade. De uma certa forma, eu acho que quando eu estou tocando, através da música eu posso transmitir cura, posso transmitir felicidade, posso transmitir alegria, posso trazer um pôr do sol para quem não teve a oportunidade de ver o pôr do sol.
Por último, neste álbum é usado o dialeto da própria tribo, e não só o português ou o inglês. Como é que foi o seu contacto com o dialeto e como é que trabalhou a prosódia do dialeto?
Há um tempo eu venho tentando criar nomes que fujam da colonialidade, né? Então, desde o meu segundo disco, Racife, eu trago outros tipos de referências brasileiras que fogem desse período colonial. E aí a gente entende, para mim, o período colonial vem dos colonizadores Inglaterra, França, Portugal, Espanha. Então eu não queria colocar nenhum nome em nenhuma dessas línguas. E foi muito interessante conseguir encontrar Racife. Racife é uma palavra árabe que deu origem ao nome Recife. Na etimologia da palavra, Racife, a Racife, a Recife, Recife. Essa é a evolução. O Sankofa é uma palavra que vem da África Central, dos símbolos Adrinca, dos povos Akans, e é um provérbio que fala sobre passado, presente e futuro, essa conexão ancestral. Iê-iê, uma palavra que vem do Sateré-Maué, do dialeto Sateré-Maué, que significa água ou rio. Então, nesse tributo que eu queria fazer às águas da Amazônia, nada melhor do que colocar o iê-iê.
Vamos por aqui terminar a nossa entrevista. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade e bom concerto.
Eu que agradeço. Até uma próxima.